Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. Hoje o Momento USP Inovação vai falar com o professor Fernando Queiroz Cunha, coordenador do CRID, que é o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias. E ele fala com a gente lá dos estúdios da Rádio USP de Ribeirão Preto. Bem-vindo, professor, e obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP.
Bom dia e obrigado pelo convite.
Professor Fernando, para começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre o CRID. Qual o objetivo, a missão deste centro de pesquisa? Nos dê assim, um panorama geral.
O CRID, que significa Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias, é um projeto financiado pela FAPESP, né, dentro do edital do CEPIDES. E o objetivo do CRID é realizar pesquisas translacionais, ou seja, pesquisas que envolvem aspectos fisiopatológicos básicos e também aspectos clínicos de doenças inflamatórias. O que são doenças inflamatórias? É um conjunto significativo de doenças que podem ter origem numa autoimunidade, ou seja, nós também conhecemos um grande conjunto dessas doenças como doenças autoimunes. Aí você inclui artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, etc., doenças inflamatórias intestinais, etc., etc. Um segundo conjunto de doenças inflamatórias são aquelas que Neste caso das doenças autoimunes, o organismo reconhece o próprio como não próprio. Uhum. Né? E você tem uma resposta inflamatória contra o seu próprio organismo. Nós temos que tratá-la adequadamente. Certo. Um outro tipo de doença inflamatória é aquela que tem uma origem inflamatória. Né? Por exemplo, as infecções, amidalite, nós temos a causa da inflamação, uma infecção, que pode ser por bactérias, pode ser por fungos, pode ser por vírus, etc., etc., etc. Nós também trabalhamos com esse tipo de doença, doença inflamatória de origem infecciosa. E outro tipo é doença de origem metabólica. Você tem uma alteração no seu metabolismo e um produto do metabolismo causa uma resposta inflamatória, como, por exemplo, na gota. Né? Ocorre também em aterosclerose, por exemplo, que é uma doença dos vasos, mas porque você tem uma alteração metabólica e você tem um conjunto de produtos do seu metabolismo que podem acumular gorduras nas suas artérias e a partir daí você ter uma resposta inflamatória. O CRID investiga tanto doenças inflamatórias de origem autoimune, infecciosa, como também metabólica. Uhum. E o que que nós fazemos? Nós temos modelos experimentais dessas doenças. Nestes modelos experimentais, nós temos investigamos tanto alterações genéticas, como também estudando as vias imunopatológicas que estão causando a doença, casado com as alterações de expressão genética. Nós sugerimos, poxa vida, este alvo, ele é muito importante para essa doença. Nós utilizamos modelos experimentais para confirmar isto, confirmamos isso utilizando a amostra dos pacientes e, a partir daí, nós sugerimos este como sendo um alvo importante para desenvolvimento de novos medicamentos. Nós temos químicos medicinais que desenham moléculas, temos químicos que sintetizam essas moléculas, nós testamos novamente nos modelos experimentais, tanto em vivo como in vitro, e a partir daí nós fazemos um teste, um conjunto de família dessas moléculas, funcionando com muita sorte, nós podemos inclusive evoluir para ensaios clínicos em pacientes. Obviamente, depois que realizamos todos os ensaios pré-clínicos, toxicologia, metabolismo, etc., etc. Essa é uma visão muito simples e muito rápida das funções do CRID.
Professor Fernando, no caso, era justamente isso que eu estava aqui me questionando. Quer dizer, além de descobrir, estudar mecanismos de doença, formas de tratamento, também chega a essa questão de produção de fármacos. E aí um ponto que importa muito quando o tema é, Verônica, inovação, que é proteger patentes, professor?
É, obviamente, né? Ou seja, obviamente no Brasil nós não temos uma experiência significativa de realizar esses estudos e patenteá-los no momento correto, mas certamente nós procuramos. No momento que nós encontramos as moléculas que têm um grande potencial para desenvolvimento do tratamento, nós, através da Agência USP de Inovação, nós realizamos o patenteamento dessas moléculas e sempre procuramos, a partir deste momento, procurar encontrar no setor privado ou na indústria farmacêutica parcerias para desenvolvimento do novo medicamento. Isso porque é muito caro, depende de estudos que realmente são difíceis de ser realizados na universidade, né, que depende de, se parte de uma molécula, aquela molécula que nós descobrimos ela é considerada, chamada de molécula líder, mas a partir dela nós temos que realizar uma família de moléculas. Isso envolve um conjunto significativo de recursos, está patenteado, né, na Universidade de São Paulo. A própria agência USP procura no setor privado parceiros para, a partir daí, nós desenvolvermos novos medicamentos. CRID já teve um grande sucesso no desenvolvimento de um kit diagnóstico, né, não foi um tratamento, mas foi um diagnóstico para determinar se pacientes que têm artrite reumatoide, né, e que tomam o medicamento que é considerado tratamento padrão ouro, que é o metotrexato, né, todo paciente que tem artrite reumatoide, o tratamento de escolha inicial é o metotrexato. 30, 40% desses pacientes não respondem ao tratamento. Então, ele tem que tomar o medicamento durante 6 meses para depois nós sabermos se ele será ou não efetivo.
De que maneira o CRID, ele, então, tem trabalhado na cooperação, né, entre a universidade, a indústria e o governo na aplicação dessas pesquisas que são realizadas no centro?
Bom, isso é através de parcerias individuais para cada caso.
Tá.
No caso específico deste kit que nós estávamos falando, nós iniciamos uma parceria com uma indústria de biotecnologia da Alemanha. Tentamos inicialmente realizar essa parceria no Brasil, não tivemos sucesso por questões de a indústria brasileira na parte de biotecnologia não ter ainda uma experiência muito sólida nessa parte. Nós conseguimos realizar essa parceria com uma indústria da Alemanha e agora eles estão desenvolvendo, porque a descoberta da bancada para chegar num trial clínico realizado com pacientes, isso tem um grande caminho. Vejamos, nós descobrimos aqui no Ribeirão Preto, o teste clínico às vezes tem que ser realizado no Amazonas. Então eles têm que chegar lá em condições que possa ser aplicado. E isso obviamente exige um grande conhecimento, que nós chamamos conhecimento tecnológico.
Certo.
E no caso da indústria farmacêutica ou biofarmacêutica no Brasil, isso ainda é muito incipiente. Por isso, nós estamos realizando essa colaboração com essa indústria alemã.
E, professor, agora em termos de educação e difusão do conhecimento, como que o CRID tem trabalhado? Pode citar alguma atividade de difusão realizada pelo centro?
Bom, excelente pergunta, porque me permite informar que, além da questão do desenvolvimento, da questão da pesquisa, tanto básica como clínica, o CRID, em função de um convênio que realizou com a FAPESP, ele também tem que realizar transferência de tecnologia, como nós mencionamos anteriormente, e também disseminação, ou seja, educação. E o CRID tem 3 braços nesse processo de difusão e educação. Um é voltado para escolas públicas de primeiro e segundo grau.
Bacana.
O segundo é voltado para a educação dos pacientes. E o terceiro é voltado para a educação vamos chamar, da comunidade de pesquisadores e também pessoas que estão dentro da universidade.
Okay.
Começando por aí, o CRID desenvolveu, organiza todo ano um simpósio, nós chamamos fórum, que trazemos pesquisadores internacionais para realizar esse simpósio todo ano aqui no Brasil. Né? Nós estamos na 5ª edição este ano. As primeiras foram realizadas em Ribeirão Preto, as primeiras 3. A 4ª foi realizada em Ribeirão Preto, onde nós colocamos, no mesmo ambiente, professores do Brasil e professores internacionais que trabalham com doenças inflamatórias, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, né, isso todos para discutir os mecanismos envolvidos no desencadeamento dessas doenças, bem como os novos tratamentos que existem. Então, essa é uma linha de trabalho do CRID em termos de educação e difusão. A segunda é para os alunos de escolas públicas. Nós temos várias ações nesse sentido. Por exemplo, nós temos um grupo de estudantes de pós-graduação que tem um programa, uma ação chamada Imunologia nas Escolas. Esses alunos de pós-graduação vão nas escolas públicas, através de teatro, através de joguinhos, procuram ensinar esses alunos, tanto do primeiro como do segundo grau, aspectos básicos do que, como acontece a resposta imune e a resposta inflamatória. Isto permite que eles possam entender melhor como os mecanismos que estão envolvidos nas doenças inflamatórias. Este é uma ação que nós temos muito, muito carinho e que recebe um grande apoio nas escolas públicas aqui em Ribeirão Preto. Obviamente, nós também temos um grupo significativo de estagiários que desenvolvem jogos, né? E esses jogos depois são levados até as escolas, né? São os jogos educativos, né? Onde as crianças participando desses jogos vão aprendendo aspectos da resposta imune e da resposta inflamatória.
Muito
legal. Esses são alguns dos exemplos.
Professor, parabéns, lindo trabalho, muito bom mesmo. E se, professor, se nossos ouvintes tiverem interesse por mais informações sobre o CRID, ou talvez uma parceria com o centro, como ele deve proceder? Tem um site? Qual o melhor canal de contato?
Isso é muito importante. Nós temos um site, tem uma página aqui na Faculdade de Medicina. Se você colocar no Google CRID, FMRP, ou seja, FMRP de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, um tracinho CRID, ou basta colocar CRID, vírgula, FMRP, você entrará no site do CRID, lá você tem, ele é atualizado semanalmente, nós temos todas as atividades que o CRID realiza, nós temos como entrar em contato, como realizar perguntas, etc, etc.
Muito bom, professor. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Obrigada pela participação aqui na Rádio USP. E sinta-se convidado a voltar mais vezes aqui no nosso programa para falar um pouco mais sobre esse maravilhoso trabalho do Centro de Pesquisa. E obrigado pela colaboração.
Nós que agradecemos, estamos à disposição.
Ok, sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo da Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.